Henrique Sá Pessoa e de um dos grandes parceiros desta iniciativa, que é a Bimby, e portanto mais dinheiro para a APAV, porque a cada desafio que conseguimos cumprir é mais dinheiro com que os nossos parceiros contribuem para esta causa. Se também quiser contribuir, 761 10 33 33, é o número para onde pode ligar. O custo da chamada é de 1 euro mais IVA. E agora sim, vamos às
agora
notícias.
A sopa está a arrefecer.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Muito boa tarde, é 1:00 PM nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Temos notícias na Renascença. Vítor Mesquita, o que é que temos em destaque nesta edição?
Autarca do Barreiro, crítico da concentração de serviços de urgência obstétrica na Península de Setúbal, admitida pelo diretor executivo do SNS. PSP fiscaliza armazém que será usado para habitação ilegal em Loures.
Temos um dia com poucas nuvens e as temperaturas sobem. 21 graus agora no Porto, 25 em Lisboa e 31 em Faro. Vamos à edição da 1 da tarde com Vítor Mesquita.
Abre com a notícia de que a PSP tem em curso uma operação num armazém de uma igreja evangélica, alegadamente usado para habitação ilegal em São João da Talha, Loures. A informação acaba de ser confirmada à luz por fonte daquela força policial. Durante a manhã as autoridades têm estado a identificar os residentes no local. O número de pessoas que vive no armazém está ainda por determinar. Agora o caso Medi, as buscas da polícia alemã em Lagos deverão terminar já esta tarde. A acompanhar os trabalhos está o correspondente da Renascença no Algarve, João Miro Godinho, agora em direto. Boa tarde, João. Buscas que não terão produzido qualquer resultado.
Boa tarde, Vítor. De facto é assim, aquilo que nos dizem é que nada terá sido encontrado de relevante, nada terá sido encontrado de resto sequer para levar para laboratório, para uma futura análise. Nada disso terá sido encontrado e ao fim de 3 dias de trabalho, buscas que começaram na terça-feira e se prolongam até hoje, ao fim destes 3 dias de trabalho, os trabalhos vão terminar a meio desta tarde, sem que nada tenha sido encontrado e nada tenha resultado destes trabalhos que decorreram aqui na zona da Meia Praia, no concelho de Lagos.
Repórter João Mira Godinho, as buscas da polícia alemã em Lagos deverão terminar já esta tarde. Diligências no âmbito do desaparecimento de Madeleine McCann. E ouvido esta manhã pela Renascença, o diretor nacional da PJ, Luís Neves, explicou que as autoridades estão a passar a pente fino áreas que não tinham sido abrangidas pela investigação portuguesa.
São áreas relativamente novas. Portanto, não na totalidade, mas a extensão do trabalho é, de facto, de grande envergadura e é maior. Mas eu só queria enfatizar, o que está a acontecer é o cumprimento da lei. Portanto, daqui a amanhã, se formos nós a pedir para outro Estado colaborar connosco, assim o faremos.
O diretor nacional da PJ em declarações à jornalista Liliana Monteiro, à margem da iniciativa da Renascença 3 por todos contra a violência doméstica, momento em que Luís Neves revelou satisfação com a continuidade da ministra da Justiça Rita Alarcão Júdice no novo governo.
Sentimos da parte da ministra uma grande atenção para com os problemas da instituição, que nos acompanha, que compreende o que nós pretendemos fazer, que rejubila os nossos sucessos e, por outro lado, que nos tem ajudado a procurar encontrar melhores condições de trabalho para os nossos funcionários.
O diretor nacional da PJ, Luís Neves, sobre a recondução de Rita Alarcão Júdice na pasta da Justiça. O novo governo toma posse hoje às 6 da tarde. É mais uma solução paliativa para um problema recorrente. É desta forma que o presidente da Câmara do Barreiro reage às declarações do diretor executivo do SNS, que em entrevista à Renascença e ao Jornal Público admite optar pela concentração de serviços nas urgências de obstetrícia na Península de Setúbal durante o verão. Frederico Rosa considera que a resolução passa por reter profissionais de saúde e assim evitar que o problema se arraste todos os anos por esta altura.
Se não garantirmos capacidade, não só obviamente de captar, mas acima de tudo de reter profissionais no Serviço Nacional de Saúde, isto é algo que vai se colocar sempre e nós vamos sempre andar com medidas paliativas. E sendo importante esta previsibilidade a curto prazo, porque o que nós queremos é que as pessoas saibam para onde se possam dirigir e tenham equipas à sua espera, um número definido e com essa capacidade de atender. Isto tem que ser sempre visto como medida de curto prazo transitória. E eu acho que o que tem faltado sempre é o início e a conversa para haver esta mudança estrutural também para conseguir reter profissionais no SNS.
Nestas declarações à jornalista Carla Fino, o autarca do Barreiro acredita que o novo ciclo político possa trazer uma solução definitiva e não medidas transitórias. O cardeal Dom Américo Aguiar lamenta o aumento do número de abortos em Portugal, no dia em que a entidade reguladora da saúde revelou que as interrupções voluntárias de gravidez aumentaram mais de 5% no ano passado. O bispo de Setúbal diz nas redes sociais que lamenta que Portugal não tenha sido capaz de criar condições para que a resposta à vida seja inequivocamente sim.
E, Vítor, ficámos hoje a saber que o consumo de cocaína esteve relacionado com 65% das mortes por overdose em Portugal em 2023, mais do dobro da média registada na Alemanha.
Sim, os dados constam do mais recente relatório europeu sobre drogas, divulgado esta quinta-feira, com o presidente do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências a sublinhar que a cocaína já é mais consumida que a heroína em Portugal. João Golão alerta em particular para os riscos do consumo da cocaína crack.
Temos uma forma de apresentação de cocaína que neste momento ocupa, eu diria, entre as franjas da população mais desorganizada, mais empobrecida, mais marginalizada, e que é o crack, a cocaína crack. Mais barata, facilmente acessível, facilmente preparada a partir de precursores baratos, diria, o que a torna bastante mais acessível do que a cocaína branca, a cocaína dos ricos, diria.
João Golão nota também que há cada vez mais substâncias no mercado. De acordo com o relatório, surgiram no mercado europeu desde 2009 um total de 88 opiáceos sintéticos que têm um efeito semelhante à heroína, substâncias que podem ser extremamente potentes, com risco de envenenamento e de morte para os consumidores. Golão afirma que os portugueses estão a consumir e a misturar cada vez mais drogas, o que pode ter efeitos imprevisíveis.
Há uma diversidade enorme de substâncias, nunca houve tantas substâncias em circulação e a serem consumidas, às vezes num contexto de policonsumo, com misturas completamente inesperadas e disparatadas, com efeitos imprevisíveis, com riscos acrescidos, substâncias com uma pureza cada vez maior.
Apesar de Portugal apresentar níveis medianos de consumo global, os dados do relatório europeu apontam para uma percentagem significativa de uso problemático, com muitos utilizadores em situações de exclusão social.
E em comparação com outros, talvez uma percentagem maior de uso problemático. Uso problemático, leia-se, uso por via injetável, caracterizado pela dependência, pela compulsão ao uso, pela utilização às vezes em condições de risco elevado por contraposição ao que pode acontecer noutros países europeus.
João Golão, ouvido por Fábio Monteiro, para saber mais sobre o relatório europeu sobre drogas de 2025, pode passar por rr.pt, onde pode também acompanhar a emissão especial 3 por Todos.
Obrigada, Vítor Mesquita, e até já.
Até já.
Bom dia!
Ai, que energia é essa?
Nota-se muito? É Iberdrola?
Gás ou eletricidade?
Os dois. E ainda 60 euros de oferta.
Que exagero.
Mais energia, mais vantagens. Adira a eletricidade e ao gás da Iberdrola e receba uma oferta de 60 euros. Consulte as condições em iberdrola.pt.
Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença. Informação para decidir.
Bom, o que é que foi? Estás-te a rir de quê?
Estou cansada, estou a começar a ficar um pouco cansada.
Conto para a turma toda a se rir.
Estava a dizer, quando fico cansada, apetece-me uma carícia.
Estava-me a afagar como se eu fosse um cão. E repara com saudades da Vicky.
E por acaso escolheste logo o alvo que mais gosta,
sim,
de ser acariciado.
Estou a acariciar,
sim,
a Joana.
Que é a Joana Marques. Bom, uma hora, oito minutos, começa a se instalar aqui algum caos mental, mas aqui estamos firmes. Até às 8
da hora
noite.
Da estupidez, portanto é a hora ideal para receber os próximos convidados.
Ora pronto, e que são quem, Joana Marques?
São Miguel Góis, José Diogo Quintela e Ricardo Araújo Pereira. Bem-vindos.
Olá,
muito
olá.
E eu queria começar por dizer que é para nós um gosto muito grande associarmos a esta iniciativa.
Falas tão.
É verdade.
Lá
quem
está ele a
nós?
Falar por todos.
Nós estamos aqui porque somos.
Por números.
Não, eu sou o número 163, sim, isso não há dúvida. A levantar a voz contra a violência. Mas nós estamos aqui por sermos os autores do podcast, do interessantíssimo podcast.
É por causa disso.
Assim vamos ter que falar.
Vieram nessa qualidade. É por serem nossos amigos em geral e por, em princípio, serem contra a violência doméstica.
Exato,
é esse o critério.
Confirmar. Vocês também são contra.
Sim,
é que eu era contra. Somos todos com a agir. Assim não há debate, mas ao menos.
Não, já trouxeram cá alguém a favor?
Acho que ainda não. Pelo menos era, depois teve
era
vergonha
velado,
de dizer.
Foi velado e não quis dizer.
Sim, sim, sim. Mas acho que sim. Temos uma suspeita ou outra.
Tem uma suspeita.
E agora faz-se um silêncio desconfortável.
Falando de violência doméstica, e em princípio somos todos contra, a violência doméstica, e sendo vocês humoristas, é uma coisa que não tem graça nenhuma, não é, Ricardo?
Não, mas quer dizer, mas eu não sou contra que ela seja abordada, digamos, claro. Sim, por humoristicamente, não é? Nada contra isso. Claro que se calhar hoje não é o momento, não é? Porque estamos aqui nesta. Depois já estamos nesta maratona. Vocês estão aqui desde ontem, não é?
Uhum.
Em princípio devem estar com muito pouca paciência para nós em particular.
Já é uma maratonta.
Exato,
não,
sim,
Ana, não.
Sem dúvida. E portanto, mas sim, quer dizer, somos realmente contra e é um gosto também saber que vocês também são. É realmente.
Ficamos mais unidos.
É daquelas coincidências,
disso.
Não é?
Olha,
daquelas coincidências giras.
Olha, eu gostava só de interromper.
Então, diga, Cláudio,
Cláudio Almeida apareceu aqui.
Cláudio?
Espera aí. Toma lá o tempo. Não temos. Não estamos a ver.
Eu gostava só de interromper a produção, porque para isto ficar ainda, como vocês estão meio cansadas,
não,
de ficar ainda mais.
Tu és a produção.
Mais
tu és a produção e interrompeste todo o programa.
Na face.
Isso é amor doméstico. É o oposto.
E a produção quer meter aqui mais um desafio, que vocês já estão meio cansadas. O desafio de discípulos é nos próximos 20 minutos, até à 1h30. Vocês não podem dizer uma palavra proibida.
Qual é?
E a palavra proibida é uma que vocês não dizem muito, que é não. É só, okay. É só estarmos 20 minutos sem dizer não. Portanto, podem continuar esta conversa.
Tu és amiga Olga agora.
Sim, exatamente. Se por acaso vocês disserem, eu tenho aqui esta simpática buzina que faz.
Ok.
Pronto, para tornar
agradável.
A conversa ainda mais.
Qual é? E os convidados podem dizer.
Peraí, eu vou subir a parada, porque cada vez que dissermos não e tocar a buzina, temos que dar um donativo para o temos de falar. O 3x2.
Temos de falar em outro programa. Da SIC Mulher, eu não vou dar dinheiro para isso.
Dar um donativo ao seu próprio programa.
Eu sinto
que a pipoca é mais doce, não.
Eu sinto que esta hora de almoço está muito confusa aqui. Está muito confusa, há muito barulho a acontecer aqui.
Nós podemos dizer a palavra proibida, são só. Nós podemos.
Ah, podíamos decidir quanto é que damos por cada vez que
dissermos. 5€.
5€
por cada
vez.
Palavra
que
dissermos.
A SIC está-lhe a pagar bem.
Mas só 5€.
Querem que palavra?
Pronto.
Cá está.
Olha, 10€.
Já vai 10. Eu não falo mais. Ah, porra!
Olha.
Espera, 5€ acho pouco.
Pouco?
Pouco.
Não. Mas,
mais uma vez, 4 já.
Só 5€ para a violência doméstica, 20, é só isso que merece.
20 de cada vez que diz aquela
ignoro,
palavra.
Ignoro.
Está bem.
Isto é ótimo. Vocês vão.
Isto é dos melhores momentos
é
de rádio.
É pior que irem ao casino. Vão gastar tudo aqui, não é?
Exato. Bom.
Vamos em quantos?
Vamos em 4 vezes 20, já subiu para 20, 100€, já estamos aqui
100
a dar.
Euros, ok.
Sim, e que os seus companheiros...
Eu agora
pretendo, estou a falar desta forma muito estranha, porque estou demasiado autoconsciente do meu discurso. Prosseguimos agora
um
com música. Prosseguimos agora com música e depois temos um desafio.
Boa companhia.
Boa. São os azeitonas. Até já.
Download, download. Tchau, 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 já te chamo. Cá te espero que eu te quero e quero bem, liga a ficha e fecha a porta, nada mais importa agora. Quem vem lá, mando logo porta fora, mãe já vou. Já vi que isto já se improvisou. E que música era aquela que ainda agora deu no meu? E que música era aquela que ainda agora deu?
azeitonas. E agora temos aqui uma pequena brincadeira, que Cláudio é muito dado às brincadeiras e tem aqui mais uma coisinha para nos propor, não é, Cláudio?
É verdade. Preparámos três frases incompletas de sketch dos Gato Fedorento e três hipóteses de respostas para as completar, para ver se vocês ainda sabem as falas de cor.
Não sei, nunca vi, por acaso nunca vi.
Se as hipóteses tiverem a palavra não, vocês podem dizer as hipóteses. Agora aqui está bom.
Podemos dizer negativo.
É negativo, sim. Portanto, o Ricardo, o Miguel e o Zé Diogo estão aqui para ficar a olhar para vocês fixamente, que é para vos enervar ainda mais. Okay.
Dá pontos extra se soubermos
o resto do sketch.
Sem usar as hipóteses?
Não, vamos usar as hipóteses.
E tu mandas mais dinheiro para...
Se o disseres logo, sim. Então vamos a isso.
Temos aqui um...
Primeiro, vamos ao primeiro sketch. O homem é quem parece que aconteceu não sei o quê.
Quem é a pessoa que vai adivinhar?
Eu
é a resposta das três.
Pode ser tu.
Sou eu?
É que eu assim não venho... Deixo de vir aqui, vou fazer a minha vida para outros sítios. Sítios onde inclusivamente malta me diz...
Hipótese A. Olha, olha. B. É pá e tal, sim senhor. Ou C. É na pá realmente.
Hipótese B, pai tal, sim senhor.
Correto. Ver o som.
Impressionante.
Vamos lá. Eu não sabia.
Sítios onde, inclusivamente, malta me diz: é pai tal, sim senhor.
Cá está.
Muito bem.
Muito bem.
Sketch número 2 para a Ana. Vamos. O gajo da Alfama.
Vamos.
O que era preciso era que os americanos a mandassem bombas para tudo o que é país muçulmano. É? Começava-se em Marrocos e só paravam, vamos expor.
Vamos expor no Chile, vamos expor na Arábia. Ou vamos expor no Irão?
Vamos expor no Chile.
Bravo.
Não.
Não.
É,
no Irão.
Vamos ver.
Pensava
não,
que era a gozar com peixe que não
bravo.
É.
Ah,
não.
É um Chile.
Sim.
Carrega.
Sim,
é Chile. Não, carrega.
É
Chile.
Começava-se em Marrocos. E só paravam, vamos expor, no Chile.
Muito bem!
Muito bem!
Só valia a pena ser
muito bem. É pá, fortíssima.
Muito bom. Joana,
Joana, sketch número 3, completem a música deste rapper da Cova da Moura, Bad Boy, MC Crazy Madaf.
Sou um indivíduo que aprecia conviver com outros indivíduos que não me queiram bater. Também gosto de festa e quando estou sozinho...
Hipótese A. Acaba a festa às 8 para fazer um bom soninho. Hipótese B. Vejo uma novela e brinco com o meu gatinho. Ou hipótese C. Chego a beber 3 copos de leite morninho.
Leite morninho.
Muito bem. Sim, senhora.
Porque eu sei que o Ricardo gosta muito de coisas morninhas.
Aqui vamos. Também gosto de festa. E quando estou sozinho, chego a beber 3 copos de leite morninho.
Muito bem
superado.
Muito bem, Joana.
Ganhar, hipótese, mais um
ganharam
a hipótese.
Eu acho que ganharam fama de totós.
Também. Já tínhamos. Antes de irem embora, deixem-nos aqui uma explicação sobre o podcast que vocês estão a fazer.
Acho difícil explicar.
Uma descrição. Uma descrição.
Bom, obrigaram-me a fazer.
Uma descrição.
Porquê? Porquê? Se calhar é esta a questão. Porquê um podcast?
Façam agora a sinopse, porque se não enviaram para o Expresso.
Não enviar.
Tu és uma testorta, tu
muito
és forte.
Eu não sei como é que vocês aguentam este Cláudio Almeida.
É muito chato.
Aguentamos mal.
O nosso podcast chama-se...
Assim vamos ter de falar de outra maneira.
Exato.
Obrigado, Inês.
Precisamente porque...
Epá, não sei, inventámos esse nome.
Não, foi uma forma uma de falar sobre temas, não é?
Não é. É que o podcast, não é? É um sítio mais distendido para falar, não é? Não é como aqui na rádio.
Tu sabias o que ias dizer, mas porquê é que fingiste que ias dar a
para
palavra?
Para nos testar.
Porque nós aqui na rádio, não é? Os meios tradicionais, digamos, têm outra... Digamos, estamos... sob outra tensão, não é? Porque as pessoas estão à espera de ouvir aqui coisas, digamos, interessantes e tal. No podcast, eu verifico que não, que as pessoas estão mais... esperam que as pessoas possam estar a conversar à balda.
Num dos mais recentes episódios, ouvi toda uma preleção sobre como enfiar um seio dentro de uma taça com água. Enfim, se isto não vos serve de...
Sim, mas às vezes...
Cláudio, vou tentar... Epá, sério.
Mas reparem, Cláudio, isso é verdade. Falamos sobre isso.
Estamos
mas outras vezes os temas não são assim muito interessantes. Percebes? Era isso que eu queria dizer há bocado. Pode ser
há
uma
isso,
conversa
mas
mais...
Há isso,
mas também
menos.
Há coisas que não são tão giras.
Porque achas que este é giro?
Este é giríssimo.
E é giro e é útil.
Exato.
Ok.
Estávamos a falar sobre métodos científicos para pesar seios.
Tenho a certeza que em muitas casas deste país, e mesmo escritórios, foram buscar muitas tinas.
Só para experimentar.
Toda a gente foi pesar.
Tina da... Onde não. Se põe, não é? Uma tina de Cristina.
Não.
Pronto.
Não é essa tina.
Não, essa tina.
Mas está distraído, Cláudio. Eu sinto que isto está assim. Estamos
por
a pisar gelo
foi.
Muito fino. Muito fino.
Sim.
Bom, estamos um pouco cansadas e com o Cláudio a carregar naquele botão
vai
a cada segundo.
Vai em certo. Mas está quase a acabar. No fim desta entrevista.
Muito obrigada. Foram, sem dúvida, os piores convidados.
Muito obrigado.
Estávamos a contar com isso.
Mas olha, para nós é um gosto ver que disseram tantas vezes não, que estão a dever mais dinheiro a.
Acabaram o jogo com 140. 80 euros.
Não, isso não. Viva.
180 euros.
É que cai redonda.
Aí está.
Já a seguir, recebemos outro tipo de bandidos. São os bandidos do Cante. Obrigada, Ricardo,
obrigada,
Miguel, Lisa e Diogo, por estarem connosco neste 3 por todos.
Agora, são filósofos.
É Bruno Mars.
É os bandidos do Cante.
Opa, oh, Ana. Até às 8 da noite,
ia dizer
aqui, aqui na Renascença, mas também aqui na Casa do Presidente. Chama-se Casa do Presidente porque, só aqui um pouco de curiosidade, é a Casa do Presidente da Câmara de Lisboa, ainda que ele não viva cá, até porque seria estranho estarmos a dividir uma casa com Carlos Moedas.
Não faz mal, mesmo assim, mim. Ele é pequenino.
E esta hora ele está a trabalhar, não é?
É isso mesmo. Daqui a nada temos
esperemos que sim.
Os bandidos do Cante, que de resto já se ouvem aqui em fundo, porque estão aqui a afinar guitarras e a preparar-se para tocar uma canção para nós, não é verdade? Antes disso, vamos conversar com a Mariana Bossi e também com
a Mafalda Creative.
Exatamente, já a seguir.
Esta sexta-feira é dia de Euromilhões, com o maior jackpot de sempre. São 250 milhões. Euromilhões, acrescendo ricos de um dia para o outro.
A Renascença na Feira do Livro de Lisboa, com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Não perca as emissões especiais, assista aos debates. Esta sexta, às 7, debate-se o investimento em ciência. Sábado, às 5, a qualidade do ar. E às 6h30, o poder transformador da literatura. No domingo, às 5 da tarde, discute-se a inteligência artificial generativa. Máquinas pensantes, uma promessa ou ameaça? Convidados especiais, conversas, ideias para descobrir e novos livros para levar para casa na Praça da Fundação. Saiba mais em rr.pt.
Em 10 meses perdi 40 quilos.
Consegui, em 4 meses, perder 22.
Eu tenho 51 anos, eu sinto-me com 20 anos.
Considero-me mais jovem, ninguém me dá a idade que eu tenho. O tratamento é todo à base da alimentação.
Foi fácil adaptar-me ao plano.
Estou muito contente mesmo.
Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Foi uma perseguição a nível nacional.
Foi
uma piada de mau gosto.
Foi o meu primeiro podcast.
Ah, isto eu percebo perfeitamente. Quando eu fui ao meu primeiro podcast, também estava assim nervosa e acabei por dizer que tinha dado um tiro à queima-roupa a um vizinho meu. Sim, é mentira, nunca dei, mas ouvi essa história uma vez e achei giro a contar.
Joana Marques. Extremamente. Enfim. Cada vez mais extremamente desagradável e sempre imperdível. De segunda a sexta, às 8h15 na Renascença, ou sempre que quiserem podcast, nas plataformas habituais. Apoio. Almoçar à portuguesa é na Padaria Portuguesa. E Rexona, não te abandona.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
A Festa da Cereja e Companhia invade a Alfândega da Fé de 6 a 8 de junho com boa comida, produtos locais e a rainha da festa, a cereja. À noite, espetáculos de Marotos da Concertina, Caretos, Ana Moura e Fernando Daniel. Festa da Cereja, o melhor da Alfândega da Fé, está na sua companhia.
Se neste momento navega no mar de trânsito rumo ao trabalho, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Quando olho para Alberto Oculista, vejo sorrisos. Vejo compromisso e personalização. Vejo 30% de desconto em toda a loja com oferta do segundo par. Promoção válida até 3 de agosto de 2025. Consulte condições numa loja perto de si. Alberto Oculista. Há mais de 40 anos a olhar por si.
Estava ali sentado a ver navios, literalmente, à beira-rio, com o tempo a passar e o telemóvel na mão, até que um idoso, em passo firme, me pergunta: Cândido, ainda estás a ver navios? Sorri, apertei-lhe a mão e percebi que estava na altura de começar a ser mais ativo. Agora é a tua vez. Ativa-te. Este é um projeto cofinanciado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência.
Se queres dar um...
Eu cá me importo.
Era um terror, era viver num inferno. Custa, temos que ir à luta, mas é possível. E vamos ser livres, e vamos ser felizes.
Junte-se ao 3 por Todos e ajude a salvar vidas.
Não sentiste o romper da corda.
E quem se junta agora ao 3 por Todos são os bandidos do Cante.
Olá!
E não são um, não são dois, são cinco. Olá. Bom dia, boa tarde. Como estão?
Bom dia,
tudo bem?
Tudo bem.
Obrigada por se juntarem a nós aqui nesta iniciativa. Não sei se algum de vocês vive, tem alguma história próxima relacionada com este tema que possa aqui partilhar, ou se isto para vocês é, e felizmente diria no caso, uma realidade distante, esta questão da violência doméstica.
Acho que, graças a Deus, é uma realidade distante para todos. Acompanhamos o que vimos de fora, somos totalmente contra e estamos aqui nesta causa e com uma grande vontade de estar cá mais vezes se for preciso.
Vocês enquanto...
Estão amanhã?
Amanhã.
À
mesma hora.
Estamos com cansadas.
Já ouvimos aqui várias pessoas a dizer que isto é uma coisa, é um problema que tem que ser de todos e que às vezes é um bocado esta ideia de isto é uma coisa que se passa ali, não é comigo. Vocês sentem que enquanto homens até... que têm que fazer também o vosso papel, seja ele qual for, no vosso dia-a-dia, com as mulheres que estão perto de vocês, como é que acham que podem ir fazendo essas pequenas ações no dia-a-dia?
Epá, eu acho que, acima de tudo, dar o exemplo aos mais novos, e acho que a educação vem logo desde criança, para quando forem homens, também, lá está, não é? Só, isto não acontece só com homens, mas pronto, acho que vem mesmo do berço, para quando forem crescidos, aprenderem a respeitar o próximo.
Uhum. Nós muitas vezes passamos música vossa na rádio e há uma que passamos muito, que se chama Amigos Coloridos e que sempre nos intrigou. Às vezes estamos no estúdio e nós pensamos assim, então, mas o que é que se passou nesta relação afinal? Eu não sei se é obra de todos em conjunto, se houve um que foi o letrista em particular e queira explicar, mas havia sempre uma parte que nos deixava assim de sobreolho levantado, que é: agora és tão difícil, foste o meu porto de abrigo, portanto começou tudo bem.
É música Amigos Coloridos.
Agora és tão difícil de aturar, talvez a culpa seja minha. Tomar a saber cozinhar, odeio tarefas de limpeza e esqueço sempre de ligar. Se eu soubesse, seria teu amigo eterno e colorido no inverno e nunca iria dar o nó. Quem foi esta pessoa que se desiludiu tanto com o casamento e que não ponderou assim? Que tal aprender eu a cozinhar também e limpar umas coisas?
Que correu mal, naquele dia correu mal.
Algum arroz
sem
queimado, não é?
Mas agora comprou a Bimbi e acho que as coisas já estão muito mais.
Olha para ele, aqui é airoso.
Não, mas é importante, eventualmente, quando voltarem a fazer canções, o homem desta letra já tem de ser a pessoa que se ocupa da cozinha. Porque é tal questão. Mas é verdade, ou seja, vocês estavam a dizer que tem a ver também com exemplos dos mais novos. Os miúdos adoram-vos, na verdade, não é? E nós vivemos também muito através de canções e de letras. E eu acho que há aqui uma responsabilidade naquilo que se escreve e depois naquilo que se canta. Não sei o que é que vocês.
A próxima vez vamos dizer para eles estarem na cozinha.
Exatamente.
Mas não é por termos sido nós a obrigar, é mesmo porque vocês acham por convicção e já cozinham em casa também.
É porque há muitos cozinhos.
Nós podemos falar, a minha mulher que está a ver pode confirmar que eu cozinho mais que ela.
Eu também me garanto na cozinha.
Portanto, isso.
Mas achas que de facto.
Interpretámos o poema de um grande amigo que é o Jorge Bem-vinda e ele certamente teve ali uma fase, se calhar, da relação menos boa, mas ele tem um coração fantástico e também cozinha em casa, de certeza.
Mas acreditas que de facto possa haver relações que correm mal um bocadinho, porque ainda há aquela expectativa de que seja a mulher a fazer tudo em casa e até depois quando há filhos, etc. Acham que a vossa geração ainda tem esta expectativa de que essas tarefas sejam mais para a mulher e que o homem esteja livre para sair, para trabalhar e só voltar ao fim do dia? Ou já sentem que à vossa volta pessoas da vossa idade veem as coisas de forma diferente?
Hoje em dia já vivemos num mundo de mais igualdade e eu acho que toda a gente é capaz de fazer tudo, de ir trabalhar, de tomar conta da casa, dos filhos.
Dos filhos.
Portanto, eu acho que isso é um estereótipo que ao longo do tempo se calhar vai-se perdendo e espero eu que sim.
Ainda não está, não se perdeu completamente, ainda está muito enraizado, mas oxalá se perca. Bom, vem cantar para nós, certo? O quê?
Claro.
Os pardais.
Pardais?
Já não há pardais.
Não há? Os pardais. Não há pardais? Podem afirmar essa...
Naquele dia.
Não havia. Muito bem, então aqui ficam os bandidos do canto. Já não há pardais.
Ao invés de magoar, a conversa fica feia. Já não há sopa para a ceia, nem vontade de jantar. Para dormir não há carinho, não há beijos no caminho, nem conversas para calar. Não há dedos entrançados, já não há mais namorados. É dormir, tentar sonhar.
Já não há pardais no céu, nem cigarras nas noites de verão. Já não há pardais no céu, nem cigarras nas noites. Sai da cama, suba ao trono, sigo o espelho a vigiar. Sou eu mesmo com certeza, a dormir perco a firmeza, sinto o corpo a deformar. A solidão lá do quintal é benzida com mescal, não me atrevo a relaxar. Falo sós com os meus botões, chovem mágoas e trovões,
estou cansado de voar. Já não há pardais no céu, nem cigarras nas noites de verão. Já não há pardais no céu, nem cigarras nas noites. Já não há pardais nem cigarras no verão. Já não há pardais nem cigarras no verão.
Do canto, muito obrigada, rapaziada, por se juntarem a nós. E com isto vamos em 168 convidados neste 3 por todos pelas vítimas da violência doméstica.
Mais duas sugestões. Voltas com o mundo em rr.pt.
Sou a Sandra, pois tenho 46 anos, mas na adolescência lembro-me de ter vivido o trauma da violência doméstica. Não na casa dos meus pais, não na casa dos meus familiares, mas na casa de vizinhos. Os meus pais vivem numa moradia e duas casas acima da minha, um casal jovem que tinha se instalado recentemente, e todos os dias havia berros, todos os dias havia estrondos, todos os dias havia pedidos de ajuda. Lembro-me da minha mãe sair durante a noite de casa para ir tocar a campainha desses vizinhos. Lembro-me da minha mãe ir recolher a mulher maltratada, tentar ajudá-la, a ela e à sua filha, porque esta violência continuou durante muitos anos.
Se queres dar o meu nome à tua raiva, eu não me importo.
Era um terror, era viver no...
E convidamos, temos agora como convidadas Mariana Bossi e também Mafalda Creative.
Olá!
Olá, meninas!
Ou seja, é temático, são duas pessoas com apelidos inventados, não é?
Pois é!
Vocês alguma vez revelam os vossos apelidos verdadeiros? Nunca?
Não!
É proibidíssimo.
Não podemos...
E às vezes até trocamos, ela é Mafalda Bossi e eu...
Mas espera, as pessoas trocam muito.
Mas vocês sabem uma da outra?
Não, por acaso queres-me contar depois disto?
Pois, ok.
Então, para quem não sabe...
Então
é Bossi da parte do pai.
Não,
mas havia uma teoria que eu lembro...
Bom. Bom, deixem-me explicar a quem nos ouve que a Mariana e a Mafalda são uma dupla de criadoras de conteúdos na net. Fazem muita coisa, são famosérrimas. Mas se calhar também eventualmente calma. Para os filhos das pessoas que nos estão a ouvir.
Exatamente. Sim. E acabaram de anunciar um espetáculo, certo?
É verdade. Vamos para o Coliseu, assim, bem a medo um bocado.
Assim,
não é?
Dia 5 de novembro vamos lá estar. Olha, ainda bem que pegaste essa expressão, que ir a medo, porque as mulheres muitas vezes a medo para muitas coisas.
Uhum.
E recentemente aconteceu um episódio na tua vida, uhum, em que tu não tiveste medo absolutamente nenhum. E estamos aqui a falar
tiveste,
de...
disfarçaste muito bem.
Exato, estamos aqui a falar um encontro imediato com uhum, Tiago Grila, um rapaz que ficou uhum, bastante famoso, já era bastante famoso no TikTok, mas de que a Joana falou no extremamente uhum, desagradável, que confessou ter atropelado uma pessoa, etc, uhum, etc. E que depois tu encontras num hotel e tu enfrentaste a questão com
sim,
muito...
olha, foi um episódio muito infeliz, porque de facto eu não estava à espera que isso acontecesse.
Mas o que aconteceu mesmo? Há
para
muita
quem
gente
não,
que não,
quem
sabe,
não sabe,
sim.
Para quem não sabe, pronto, nós tínhamos falado dele no nosso podcast,
sim,
e ele sabia disso, soube que eu estava no hotel, e apareceu à minha frente assim do nada.
A filmar, não é?
A filmar,
sempre a filmar. E confrontou-te, não é?
E confrontou-me, sim, sim, sim. Pronto, eu também não estava à espera, a minha personalidade também é um bocadinho assim, pronto, lá está o bossy. E pronto, e enfrentei-o também, porque acho que as pessoas também se devem entender, se calhar, a falar e não com uma câmera na mão a gravar.
Mas sabes uma coisa que achei muito curiosa nesse episódio? Foi depois ver os comentários que as pessoas faziam na internet e a maioria, mais do que criticar o Tiago Grila que tinha ido importunar duas pessoas que estavam num pequeno almoço de hotel, foi criticaram muito o teu namorado, assim, que namorado é este que banana que não bate logo no outro? Não achaste estranha esta vontade das pessoas para que haja logo violência para que as coisas se resolvam?
Não,
lá,
é que é o homem que
e
tem
o homem
que
tem que proteger a mulher quando tu estavas a conseguir perfeitamente responder
primeiro,
à letra.
Eu tenho uma pessoa ao meu lado que me conhece perfeitamente bem, sabe que eu não precisava de defesa, porque também não era a situação para isso, mas realmente foi uma situação muito criticada. Acho que temos aqui um bom exemplo de um estado, um estudo de caso em que podemos ver que a sociedade muitas vezes se põe de um lado um bocadinho estranho, não
sim,
é?
E vê um bocadinho as mulheres quase como uma propriedade do homem, no sentido
exatamente.
De ter que
não,
ser protegida.
Exatamente,
não,
e donzela em defesa, precisamos de um príncipe para nos salvar.
Exatamente.
Nós precisamos, independentes. Ah, eu era para ter ido ao hotel que tu convidaste, me lembras?
Pois era.
Imaginei eu estar lá. Eu não tinha a mesma reação, porque a Mariana é mais, sabem? Eu sempre ficava mais atada, se calhar. Sim.
Ora, vocês sentem que, e das reações vão tendo do podcast e tudo mais, que as mulheres estão, por exemplo, por um lado, se calhar ameaçadas, não é? Tendo em conta que acontecem muitos comportamentos hoje em dia muito misóginos, muito machistas, mas também mais certas do que nunca de que isso não pode acontecer e sem receio de falar em voz alta sobre
isso.
Eu
acho que sim, ainda por cima estamos numa fase de internet um bocado estranha e nós costumamos comentar isso, que está tudo louco.
Não,
na internet
principalmente nós não conseguimos. Exato. Ninguém para. Está tudo
há muitos,
muito
muitas pessoas machistas, muitos comentários machistas,
muitos
e mais do que nunca, eu acho que nós podemos usar a nossa plataforma que é relacionada com o humor, mas através do humor também se passam,
sim,
boas mensagens.
É isso, nós temos muitas frustrações, é? Eu e a Mariana, muitas coisas que nos irritam e depois gozamos muito com isso, mas isso ajuda-nos a usar o humor para nos conseguirmos, não é? Para conseguirmos expressar.
Exato. E com mulheres acho também que é uma voz fixe para falar sobre isso. Portanto,
muito bem. E vocês também são exemplo de muita boa gente que vos vê, não só raparigas como rapazes.
Sim, sem dúvida, pessoas mais jovens, e temos noção que também o nosso público muitas vezes. Ou seja, por nos seguir, nós sabemos, falamos muito de relações tipo tóxicas que nós tivemos no passado. E
falas
pode...
muito do teu ex, muitas vezes, não é?
Portanto, pode ajudar. Obrigada por me lembrar, Joana. Estou-me sempre a lembrar dele. Só me dizem, estás sempre a falar não, dele. Só me perguntam sobre ele. Só me perguntam.
Ela vai lançar um livro sobre uma relação tóxica.
Ou seja, em outubro eu vou lançar um livro sobre algumas coisas que eu passei. Eu sinto que isso pode ajudar, assim como o nosso podcast. Quando nós falamos para as nossas seguidoras ou seguidores mais jovens que nos ouvem, que muitas vezes a violência doméstica não é uma coisa física.
Sim,
quando
sim.
É, meu Deus, não é?
Pode
mas
ser psicológica.
Psicológica,
pode
às vezes...
Dá-nos
só dois exemplos rápidos do que pode acontecer numa relação tóxica em pessoas da tua idade.
Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Nós. Muito mal. Falei na última vez no podcast de. A pessoa vai acabar connosco e liga aos amigos a perguntar: é para acabar, não é? Ou seja, pedir opinião aos amigos do nada.
Exato.
Pedir opinião. A Mariana também tem aquele teu ex-namorado?
Sim, eu já tive um ex-namorado há muito tempo, que já sou casada há muito tempo. Mas lembro-me de um ex-namorado, por exemplo, que me dizia: olha, tu devias vestir mais como não sei quem. Ou dava-me exemplos de como devia vestir.
Sim.
Comparações. Também havia exemplos ainda mais horríveis. Por exemplo, eu fingia que se cortava para manipular.
Para não fazer sentir mal, não é?
Um bocadinho forte. E quando nós somos mais novos, às vezes não reparamos. Mas depois crescemos e olhamos para trás e pensamos: isto aqui se calhar não estava certo.
Espero bem que o digam. Que vocês são vistas por muita gente.
Pronto,
assim.
Exatamente.
Mariana e Mafalda, muito obrigada por se terem juntado aqui a nós. No 3 por todos, 169 e 170. Vamos aqui com uma velocidade.
Está quase.
Incrível.
Obrigada.
É o segundo agente de tortura para as vítimas, a seguir ao agressor.
3 por todos. Ajuda a salvar vidas.
Entretanto, o próximo convidado ficou famosíssimo aqui há uns tempos por causa de uma e uma única canção.
E que tinha a ver precisamente com uma casa um bocadinho mais pequena do que esta em que nós estamos instaladas.
Na altura, de certeza que é um preço que hoje em dia
já não se encontra, já não
caríssimo.
Se encontra.
Ora, veja lá se lembra desta música. É o pequeno T2. Pois então, Ricardo Azevedo e a Ana Galvão vai falar com eles já a seguir.
E isso fez-me pensar em tudo o que resta fazer. Lamentei tudo o que não fiz. Vou fintar qualquer obstáculo para concretizar os meus sonhos. Apenas tenho que virar a minha vida de pernas para o ar e procurar uma casa para eu morar. Um pequeno teu
arranjar um emprego para poder estar contigo, só contigo. Vou tentar encontrar tenho que virar a minha vida de pernas para o ar.
É o pequeno T2 do Ricardo Azevedo. Estávamos aqui a dizer e bem que falar em casa, não é? Pequenos T2, às vezes grandes T4s.
Sim, se não escolhe áreas, não nem escolhe casas, nem zonas do país. Exatamente. Acontece, infelizmente, por todo lado. Muitas vezes na porta ao lado da nossa. E também nos cabe a nós estarmos atentos e lembrar que a violência doméstica é um crime público. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia e também não há que ter medo, porque pode ser uma denúncia anónima. Depois então as entidades competentes vão investigar. Quem quiser ajudar-nos a ajudar a PAV pode ligar para o 761 10 33 33. Custa a chamada 1€ mais IVA e já está a ajudar a PAV.
Isso mesmo. E a Ana Galvão está precisamente com o Ricardo Azevedo.
Sim, sim. Tive de vir cá fora porque... Na verdade, porque se está muito bem no nosso jardim cá fora, vocês têm de vir mais vezes cá fora, Inês e Joana.
É, nós tentamos, mas estás sempre tu aí.
Já vamos, já vamos. Estou pertíssimo daquele que é o palco dos nossos concertos de garagem. Já agora recordar que temos mais um, mais logo temos a Nena ao vivo a partir das 6:30 da tarde. Então sim, Ricardo, estávamos a ouvir o teu T2. Esta música tem muito tempo, não é? 20 anos pelo menos?
Sim, foi lançada em 2007, portanto já são quase 20 anos. Mas pronto, aquilo que estavas a falar, eu realmente prefiro cá fora, aquilo parece um T0.
Pois, é bem mais pequenito do que o teu T2. Exato. Que fazes agora? Que tens editado?
Sim, eu estou a fazer 25 anos de carreira. Vou fazer um concerto especial no dia 30 de agosto, no Porto Carvoeiro, Conselho de Santa Maria da Feira. Mas é um cenário idílico, com uma filarmónica, que é a Filarmónica do Val. E pronto, estou a fazer concertos, vou tocar no domingo... Ora bem, domingo é... São tantos que... Ah, em Rezende, e depois quarta-feira vou estar em Faf. Portanto, são muitos concertos que eu
sim, estás super ativo, Ricardo, estás super ativo. Quanto a esta causa, vieste-te juntar a nós, ao 3 por Todos contra a Violência Doméstica. Porquê? Tens algo a contar-nos sobre esta questão...
É uma questão sensível a toda a gente. Eu acho que estamos, como cidadãos, estamos atentos. Acho que é uma causa, eu dou os parabéns à Renascença, porque realmente isto deve ser falado, deve ser... As pessoas devem ter uma sensibilidade maior em relação a este assunto, porque realmente ainda se vê muito. Pessoas que se deixam, que ficam nas relações apesar de haver violência, eu vejo isso muito, e também há outras que não têm independência sequer económica para deixar uma relação e deixam-se ficar ali, violência física, verbal, portanto, nós todos vemos essas coisas.
Uhum. Bom, é o convidado número 171 e muitíssimo obrigada por nos vires visitar e fazeres parte deste corpo gigante de 300 pessoas que nos visitam aqui nesta nossa casa do 3 por Todos. Eu, Ricardo Azevedo, connosco aqui nesta
muito
tarde.
Obrigada ao Ricardo.
Renascença, música para sentir.
Daqui a nada vamos conversar com Fátima Lopes. E agora aquela pergunta clássica:
qual delas?
A Fátima Lopes, apresentadora, exatamente, a da televisão. Para já, fica aqui com um pequeno resumo do que vai poder ouvir no Visto de Fora de hoje, programa da Renascença com a Begoña Inigas e também com o Olivier.
Não gosto da palavra simbólica, porque é algo um pouco mais do que simbólica, mas não estou a ver que vai mudar o rumo da guerra. Portanto, não estou, para mim, a comparação com o Pearl Harbor não faz sentido nenhum, é a minha opinião, mas eu acho que é mais a ideia, o simbolismo, para que a Ucrânia possa surpreender o adversário, não é? Que não anda a dormir. Sim. E que ainda pode ter um peso sobre o futuro deste conflito. Eu acho que é mais isto. Agora, a grande questão aqui, o meu receio, que é dito por acaso por um antigo embaixador da Ucrânia nos Estados Unidos, que dizia, ele receia primeiro a resposta, vamos ver qual vai ser a resposta da Rússia. Sim. E ele considera que há o risco de uma escalada grave.
É isso que eu ia perguntar, portanto a Rússia pode intensificar.
Exatamente,
o conflito.
Sim. Claro, eu acho que sim. E ele acha que, infelizmente, às vezes, quando existe a escalada grave máxima, às vezes é a partir daí que pode haver uma ligeira janela de abertura para sair da guerra. Eu espero que não seja preciso uma desgraça eu diria, histórica, para que possa haver um avanço na resolução.
Mas o reconhecimento de alguma vulnerabilidade por parte da Rússia pode levar esse esforço a negociar, do teu ponto de vista, Olivier, rapidamente?
Não, para mim, neste momento, zero. Neste momento, então a Rússia não quer compromisso nenhum, portanto, zero.
Muito bem. O que é que pode significar isto, Begonha? Uma alteração no conflito, intensificação do conflito? Surpreendeu-te este ataque de grande envergadura da Ucrânia em território russo?
Sin dúvida, a todas as pessoas nos sorprendeu, não é? Este ataque demonstra também como as forças de segurança ucranianas estiveram a preparar este ataque ao longo de mais de um ano, não é? Mas não nos podemos esquecer que este ataque não teria sido possível sem a ajuda internacional. Em que, para mim, o mais preocupante de tudo isto é qual é que vai ser a reação da Rússia.
Ou seja, acreditas que pode haver um intensificar da Rússia em território ucraniano?
Pode haver, e como conhecemos desde fora ao Putin e vemos como é que ele atua, ele não vai ficar parado. E depois está também o pedido, precisamente de trégua, do Zelensky, pelo menos de uma semana, de que se reanudem as conversas diplomáticas com a Rússia. E eu acho que tem a ver com isto, não é? Para que a Rússia não ataque nesta semana, não ataque alvos ucranianos.
E
não?
Neste quadro de eventual receio de escalar da violência na Ucrânia, temos entretanto já os resultados noutro pleno das presidenciais polacas, com a vitória do nacionalista conservador Karol Nawrocki, que é um eurocético, venceu a segunda volta por uma margem reduzida, com 50,89%. Olivier, identificas aqui algum risco para o projeto europeu? O que é que significa esta vitória dos conservadores?
Não, o projeto europeu não está diferente em risco de forma
risco,
nenhuma.
Ou pelo menos alguma momento. Alteração naquilo que é a lógica de funcionamento da Europa?
Sim, automaticamente, a partir do momento em que a Polónia, que tem o peso que tem neste momento, sobretudo por causa da guerra na Ucrânia, é evidente que esta eleição vai, que não é uma boa notícia para a Ucrânia e não é uma boa notícia para a União Europeia, na minha opinião, como é evidente, não é? Porque esta vitória reflete o que é hoje em dia a Europa cada vez mais, que antigamente, eu dizíamos aqui, quando Viktor Orbán era isolado, e agora está cada vez menos isolado.
Sim, ficou cada vez na mais Eslováquia. Aliados, não é? Tem cada vez mais aliados.
Cada vez mais, ficou na Eslováquia. Agora o novo presidente polaco, vamos ver os resultados das eleições em outubro na República Checa, e estamos a ver que há umas mudanças ali. Isto que me preocupa, esta mudança, mas que era sempre o sonho da extrema-direita, ou desta direita nacionalista, neste caso, porque não é a extrema-direita que ganhou, esta direita nacionalista, e esta direita que sempre diz que quer mudar a União Europeia de dentro. E para isto acontecer, eles têm que ter mais países possíveis, não é? E estão a ter, aos poucos, não têm a maioria, mas aos poucos têm cada vez mais aliados.
Notas, Begonha, que há um caminho que está a ser feito pela direita populista ou pela extrema-direita, ganha cada vez mais poder na Europa, como analisas a vitória do conservador. Eu vou tentar dizer novamente o nome, Trzaskowski, Nawrocki, peço desculpas, Nawrocki, assim é que é.
Nawrocki.
Trzaskowski perdeu. Nawrocki, eurocético, ganhou na Polónia, que análise
pois
posso fazer?
Pois, falávamos semana passada, Sérgio, eu sugiro também aos nossos ouvintes que ouçam o podcast de semana passada no nosso programa, e nós transmitíamos nesta antena da Renascença a nossa preocupação, Olivier e eu, por si ganhasse, como de feito aconteceu, o Nawrocki, eu vou dizer como a minha pronúncia ibérica,
sim,
não é? Mas é que ganhou por pouquíssimo, como dizias, ganhou por menos de um ponto de diferença, não é? Mas realmente, isto é preocupante, ele vai defender uma série de princípios que vão estar sempre mais perto do Putin e da Rússia, não é? De que do resto dos
como
países europeus.
Mais nacionalista do
muito
que europeia,
mais nacionalista,
não?
E então este bloco que criamos na Europa, por isso perguntavas como é que eu vejo, como é que analiso. Analiso como que ficamos um bocado menos fortes.
Hora a hora na rádio, minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
E aqui continuamos na nossa maratona. O 3 por Todos até às 8 da noite, e eis que entra a nossa convidada número 172, rumo aos 300. Só saímos daqui quando entrevistarmos 300 pessoas que querem
todos dar-nos, cada um com o seu contributo, uma palavra sobre e levantar a sua voz contra a violência doméstica. E é quem?
É quem? É Fátima Lopes. Olá, Fátima. Bem-vinda.
Olá, olá e obrigada. É o que eu quero começar por dizer, pode ser?
Obrigada, nós demos o mesmo. Nós demos
obrigada.
Mesmo.
Obrigada, obrigada por estar cá. Vocês estão a fazer um trabalho extraordinário, muito pertinente, muito necessário. Eu tenho ouvido todos os pedaços que entro no carro, vou ouvindo a emissão e acho que se calhar para algumas pessoas vai ser finalmente acordar para o tema, não é? Porque há muita gente que ainda anda a fazer de conta que está
a
dormir.
Já falámos sobre isso aqui também. O facto de não nos atingir a nós muitas vezes faz-nos desligar um bocadinho dessa realidade, não é? Mas essa realidade, por exemplo, embateu de frente contigo muitas vezes durante muitos anos em que fizeste programas
Daytime,
de televisão em que as pessoas falavam precisamente sobre isto. Lembras-te de algum caso que te tenha marcado especialmente?
Olha, eu entrevistei tantas mulheres vítimas de violência doméstica que eu lembro-me de ter este pensamento. Cada vez que eu ouvia uma história com alguns pormenores que eu ainda não tinha ouvido atrás, eu lembro-me de pensar assim, mas até onde é que vai
quase
esta capacidade
escalada, é?
De magoar, de maltratar, uhum. de destruir uma pessoa? Porque não havia duas histórias iguais e havia sempre qualquer pormenor que era uma aberração e que te conseguia chocar. E isso é que, se calhar, ficou mais registado em mim. Depois eu cheguei a visitar casas de abrigo, porque acho que não podemos só ficar para ouvir histórias. Tu tens que ir saber como é que é. As casas de abrigo são muito importantes para esta passagem, mas eu continuo a achar que se nós temos que pôr a solução numa casa de abrigo e o agressor continua fresco e fofo a fazer
vida,
a sua vida, está tudo errado. Está tudo errado, porque assim, quem tem que ser penalizado primeiro é quem agride, porque a outra pessoa vai ter que se tentar reconstruir sempre com medo. Numa casa de abrigo tu encontras
às
um conjunto de mulheres
longe
cheias
do sítio
de medo.
Onde vive.
Muito longe, com vidas ocultas, sem poderem ter contacto com a família.
Como se elas é que tivessem feito alguma coisa errada, não é?
Exatamente. E eu acho que eu lembro perfeitamente dessa visita. Fui pela mão de um psicólogo amigo que trabalhava com elas e, portanto, estive com elas, com os filhos, fizemos um serão de conversa. Tinham alguns presentes preparados para mim e foi uma coisa que eu não me esqueço mais e foi há muitos anos.
Uhum. Alguma vez este um caso de violência doméstica se ficou mais próximo de ti, que não tenha sido só pelo trabalho, ou seja, alguma amiga, algum amigo?
Olha, amigas ou amigos se viveram a situação nunca partilharam comigo.
Uhum.
E eu não me lembro de ter... Eu sou muito atenta aos sinais. Porquê? Porque estou muito informada dentro da matéria.
Ora,
portanto, está a acontecer uma cena qualquer aqui, que de pessoas até estranhas, e eu sou capaz de ver um sinal assim rapidamente e de comentar. Olha, passa-se isto ali naquela mesa.
Pois.
Mas pessoas amigas honestamente nunca partilharam comigo e eu nunca vi. Agora, aconteceu-me com alguns casos que passaram pelo programa terem-me marcado tanto que acabei por trocar contactos com estas pessoas e saber como é que estava o seu processo de se reerguerem para a vida, porque é mesmo isto.
E soubeste alguns finais felizes?
Sim, o que eu vou dizer sei que vai chocar, mas normalmente os finais felizes para estas mulheres é quando elas sabem que eles morreram. Só aí é que elas descansam. Enquanto não têm
porque
a notícia.
Senão,
que
por alguma mantém-se, né?
Mantém-se completamente. Ah, foi preso. Ok, e quando sair, como é que vai ser?
Pois.
Percebes? E já ouvimos isto aqui ontem, creio eu, não é? Uma pessoa que estava muito assustada porque ele ia sair.
Não tem
verdade,
paz, não é?
Não tem paz. Tu tens sempre medo da tua sombra até o dia em que, olha, morreu.
Exatamente. Fátima, muito obrigada,
obrigada
por teres-te juntado a nós. Agora vamos a caminho das 2 da tarde e temos notícias.
No verão tudo sabe melhor. E também sabe bem proteger-se com o protetor solar de rosto My Label. Escolha acertada Deco Proteste por apenas 2,99€. Continente. É de toda a gente. Preço válido em Portugal Continental e na Madeira, de 28 de maio a 9 de junho. Limitado ao estoque existente.
Festival da Cereja de Resende, nos fins de semana 31 de maio, 1 de junho e 7 e 8 de junho. Na terra onde a cereja é símbolo e orgulho, celebra-se a sua cor, sabor e tradição. Destaque para a Marcha da Cereja no dia 1 de junho e para o cortejo Cereja Desportiva, dia 8 de junho. Não falta a festa. Resende e a sua cereja esperam por si.
Comprei da lotaria numa bela enfeitada. Santo António já dizia: uma em cada 3 é premiada.
A sorte assenta a reais. Aposte na Loteria de Santo António com um primeiro prémio de 600 mil euros. Dia 12, anda à roda. Loteria Clássica é a nossa sorte.
Viseu, Castelo Branco, Lisboa, Coimbra, Leiria, Aveiro, Santarém estão a abrir por todo o lado.
Do que é que estás a falar?
Da Endesa. Vão abrir mais de 20 novas lojas este ano. Tudo para estar mais perto de ti e oferecer um melhor atendimento e serviço.
Uau! De certeza que vou abrir uma perto da minha casa.
Escolha a Endesa. Ao seu lado há mais de 30 anos.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean. Estará limpo o sensor SAV. Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Cinema. Teatro. Concertos. Se é espetáculo, tem desconto. O Expresso e a Bolo juntam-se para lhe dar descontos em bilhetes para espetáculos. Compre ou subscreva o Expresso e receba até 50% de desconto na compra de bilhetes na Bolo. Saiba mais em expresso.pt/bolo. Expresso. Liberdade para pensar.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dour & Porto Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Dour & Porto Wine Festival. O coração do Dour está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Ar livre à vista. Descontos até 60%. Entregas rápidas e o preço mais baixo garantido. A melhor poupança deste verão, em conjuntos de jardim e muito mais, está nas nossas lojas. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Muito boa tarde, são 2:01 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
E vamos conhecer os destaques desta edição das duas. Vítor Mesquita, mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, Inês. Banco Central Europeu corta taxa de juros de referência para os 2%. Prisão preventiva para o homem suspeito de violência doméstica sobre mulher e filha em Santo Tirso.
E hoje um dia de sol e com temperaturas altas. 21 neste momento no Porto, 25 em Lisboa e 31 de máxima em Faro. Vamos à edição das duas. Na Renascença com o Vítor Mesquita.
Tal como era esperado, o Banco Central Europeu volta a cortar as taxas de juros, uma descida de 0,25%, a oitava desde o pico inflacionista, o sétimo corte consecutivo. A taxa de depósitos